Nosso contato no Diário do Transporte é com Marcos Bicalho dos Santos, ele que é diretor administrativo e institucional da NTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que reúne aí mais de 500 viações no país. O Brasil assistiu à greve dos caminhoneiros, mais de 10 dias de paralisação nas estradas, e entre as reivindicações da categoria, a redução do preço do óleo diesel. Nas refinarias, isso tem que ser transferido agora para a bomba, 46 centavos por litro. Mesmo óleo diesel que é usado pelos ônibus. E aí muita gente pergunta para a gente, por que baixou o diesel para os ônibus e não tem perspectiva de baixar a tarifa? Para responder isso, Marcos Bicalho. Por que, Marcos Bicalho?
Bom, eu assim, me sinto muito confortável para poder responder isso, porque graças a Deus que o nosso setor é um setor que tem preços públicos, né, e preços planilhados, né, preços que são calculados através de uma planilha de custos, né. Então, se a gente levar em conta essa questão, nós podemos observar o seguinte, que a maioria dos reajustes de ônibus nas principais cidades brasileiras, eles ocorrem normalmente no primeiro trimestre do ano, né. E esses reajustes, eles são resultados de cálculos, né, efetuados em planilhas de custo, né. Então, essa planilha considerou o valor do óleo diesel na época que ela foi calculada e, com base nesse cálculo, foi estabelecido a tarifa, né, que é o preço público cobrado no transporte das pessoas nas áreas urbanas, né. Então, ocorre o seguinte, de lá para cá, né, nós tivemos aí uma escalada bastante significativa do preço dos óleos diesel, né? A própria Petrobras, que divulga diariamente os seus preços, mostrou que nos 45 dias antes aí de estourar essa greve dos caminhoneiros, nós tivemos um aumento superior a 20% no óleo diesel, né? Isso significa que, do último reajuste para cá, as empresas foram assumindo, né, esse aumento de custos e sem nenhum repasse para as tarifas. E isso é o que normalmente acontece no transporte público urbano. A tarifa sobe uma vez por ano e, ao longo desse ano, você vai tendo aumentos de vários insumos que não são repassados automaticamente para a tarifa, né? Esses aumentos vão ocorrendo e, ao final de um ano, se calcula, né, o novo custo do serviço, se atualiza os preços que vão ser cobrados, né? Então, eu entendo que, como num primeiro momento as empresas assumiram, né, esses reajustes que ocorreram pela Petrobras, né, e daí para as distribuidoras, agora elas estão numa fase também de redução desse valor e, naturalmente, há que se fazer um balanço, né, entre o que as empresas assumiram e o que elas vão recuperar agora, né. É natural que todo poder concedente leva isso em consideração na hora de fixar seus valores, né, de que forma que os preços estão variando no intervalo entre dois reajustes tarifários. Eu acredito que, no momento adequado, né, na medida em que esses preços se zerarem, né? Quer dizer, o que a empresa bancou num determinado momento, ela vai receber num momento subsequente, e quando isso zerar, vai ser então um momento oportuno para o poder concedente, que é o responsável por fixar as tarifas, né, rever então os cálculos. No princípio, né, que eu me sinto muito à vontade de falar nisso, porque essas coisas têm que ser transparentes, né? Qualquer planilha de qualquer cidade brasileira tem lá o valor do diesel que foi calculado no último reajuste, né? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: o diesel está acima ou está abaixo daquele valor que foi planilhado, né? E de que forma a variação ocorreu nesse intervalo de tempo.
Então quer dizer que nesse primeiro momento a gente pode entender que as empresas veem essa redução no preço do óleo diesel como um fator aí para diminuir as perdas aquelas acumuladas que elas aceitaram, elas tiveram de aceitar por causa aí dos reajustes após os aumentos das tarifas. E aí futuramente a gente pode então, se não nesse momento imediato, a gente pode ter, se não uma redução, mas um aumento menor então?
Claro que sim, eu acho que isso é perfeito, até porque a gente precisa levar em consideração também que não é só o diesel que é considerado no cálculo da planilha de custo. Ele é o principal insumo, chega a pesar hoje em algumas cidades brasileiras até 23% dos custos totais de serviço, mas você tem outros componentes, né, que calculam, que ajudam a calcular o custo do serviço e a partir daí definir as tarifas, né? Eu gostaria de citar o que hoje está realmente sendo considerado no cálculo da planilha, que é a questão da redução da demanda, né? Você, quando tem uma redução da demanda que foi causada por toda essa crise econômica que o país viveu, né? Nos últimos 4 anos o setor perdeu 25% da demanda, nós temos que ter um ajuste disso, principalmente se não há redução da oferta. Né? Então, quando eu tenho uma redução da demanda e a oferta não cai na mesma proporção, isso significa que eu estou aumentando os custos de serviço. Então, a planilha tarifária serve justamente para isso, né? Para você poder contrabalançar os diversos custos que envolvem a produção do serviço de transporte público, né? E eu vejo que há necessidade da gente ter um olhar mais ampliado sobre isso, né? Porque da mesma forma que eu tenho o diesel, né, que está reduzindo de preço, né, eu posso ter essa questão da demanda interferindo negativamente nos preços, eu posso ter outros insumos. Então, é um conjunto, né, de fatores, e o que importa é que esses cálculos sejam transparentes para a sociedade. Né? Hoje o setor está realmente pleiteando maior transparência, né? Ele gostaria que essas coisas fossem tratadas pelo poder público, né? Com a maior transparência para que a sociedade possa realmente ver, né, de que forma que se chegou aos preços que são praticados hoje.
Para o nosso leitor e ouvinte entender, muitas pessoas são já relacionadas aos transportes, outras não. Então, para a gente deixar claro também, o caminhoneiro autônomo vai lá no posto de combustível comum e compra lá do frentista, igual a gente com o carro da gente, compra gasolina ou etanol. As empresas de ônibus, elas compram direto das distribuidoras. Já tem chegado já o diesel com desconto? Como que está essa situação agora?
Olha, ainda não, viu, Márcio? Porque o que acontece é o seguinte, inclusive nós temos estudos elaborados pela NPU que mostram que a distribuidora represaram os preços a serem transferidos às empresas, né? Represaram os preços a serem transferidos aos postos de gasolina, mas não represaram os preços que ela fornece aos grandes distribuidores, né? Então, nós temos elementos, né, que mostram comparação entre o diesel vendido nos postos de gasolina e o diesel vendido para os grandes consumidores. O grande consumidor está pagando a mais justamente porque ele executa uma atividade econômica onde o produto é essencial para ele e ele acaba não tendo essa margem de manobra que o mercado como um todo tem, né? Então, nós ainda temos custos represados ainda das distribuidoras, tanto para passar para os postos de gasolina, como também para passar para os grandes consumidores. E eu acho que está nesse momento, justamente, nós temos visto aí diversas pessoas reclamando de que os preços ainda não chegaram na bomba. Então, isso deve estar ainda nessa fase de ajuste, né, da distribuidora verificar o que ela já passou, o que ela não passou, né? E o mercado, eu acredito que deve levar aí ainda mais uns 30 dias para que você possa realmente sentir esse reflexo da queda dos tributos, né, que vai gerar essa redução do valor do diesel.
E qual o balanço que se faz em relação aos impactos da greve dos caminhoneiros nas atividades das empresas de ônibus? Muitos setores, como o do comércio varejista, já têm alguns números de perdas, de prejuízos. As empresas de ônibus já têm números de perdas por passageiros não transportados nesses 10 dias?
Nós estamos fazendo o levantamento ainda disso, né? Nossa área técnica está trabalhando justamente nisso, para levantar, né, nas principais cidades brasileiras. Nós vimos por todo o país aí, ônibus parados nas garagens por falta de combustível, né, e a população mal atendida. Então, é natural que isso tenha reduzido a receita do setor e, ao mesmo tempo, a maioria dos custos fixos, né, foram mantidos, principalmente as despesas de pessoal. Né? As despesas de pessoal representam para o setor hoje alguma coisa em torno aí de 50%. Então, mesmo sem produzir, você acaba assumindo esse tipo de custo. Então, esse é justamente o levantamento que a gente está preparando agora, e eu me comprometo com você de tão logo a gente tenha essas informações sobre os reflexos negativos da greve no setor, eu lhe repassar isso.
E em relação agora a futuro, eu sei que, por exemplo, o senhor falou que ainda vai se ver o quanto que essa redução vai poder compensar o que as empresas já pagaram a mais, né, já assumiram a mais aí, mas a gente também vê um quadro, mesmo que lento, de recuperação econômica no país. Ainda tem instabilidade política, mas enfim, há um quadro de recuperação econômica. Já dá para sentir uma recuperação na demanda de passageiros?
Olha, ainda não, viu? Porque os últimos dados que a gente tem são dados do mês de abril, né? Que mostram ainda, em várias cidades brasileiras, você comparando o quadrimestre de janeiro a abril de 2017 com janeiro a abril de 2018, nós ainda temos queda nessa comparação, né? O que significa que os quatro primeiros meses de 2018, nós ainda transportamos menos pessoas do que transportávamos nos quatro primeiros meses de 2017. E isso pode ser assim, facilmente explicado, né, pela dificuldade de recuperação do emprego. Né? Nós estamos mantendo aí um índice de desemprego nas alturas, né, alguma coisa aí em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas no país, e isso interfere diretamente nas viagens de transporte público coletivo, urbano, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ter que esperar aí a entrada do segundo semestre, né, para começar a sentir essa recuperação econômica, né, que já está aparecendo na indústria de atacado e tal, mas ainda não chegou nas áreas urbanas, ainda acho que justamente em função dessa dificuldade de recuperação do nível de emprego.
Um pleito do setor em relação ao transporte individual acabar, de certa forma, subsidiando o transporte público era a CID Verde, né, ou a municipalização do CID, né, era um dos pleitos do setor, né? Aí agora, com esse preço de combustível alto demais, principalmente para quem paga diesel e etanol, para quem usa, aliás, diesel não, a gasolina e o etanol, uma discussão dessa agora pode ser prejudicada?
É claro que dificulta, né, a discussão. Nós já tivemos épocas mais favoráveis a você introduzir essa questão. Agora, esse tributo, ele tem sempre uma conotação um pouco diferente, né, porque, na realidade, o que se está se propondo com isso, né, é do transporte individual assumir realmente um pouco das externalidades negativas que ele causa no ambiente urbano, né? Seja os congestionamentos, seja os acidentes, né? E seja o próprio aumento de custos que ele provoca no transporte público coletivo, né? Se você fizer uma comparação aí ao longo das últimas décadas, né, nós tivemos uma queda de velocidade comercial dos ônibus próxima a 50% nas últimas décadas, né? Isso significa que os ônibus que há 20 anos atrás trafegavam com uma velocidade média de 25 km por hora, hoje estão trabalhando com 13, 12 km por hora. Né? Isso representa um peso nos custos setoriais muito grande. Né? Você acaba tendo que ter o dobro de veículos, o dobro de motoristas e cobradores para produzir a mesma coisa. Né? O que que acontece? Né? Esse custo acaba sendo jogado na costa do usuário de transporte público coletivo. É como se o usuário de transporte público coletivo fosse obrigado a pagar um pedágio por um congestionamento que ele não provoca. Né? Então, nós vemos aí que tem algumas injustiças na questão da ocupação do espaço urbano por quem usa transporte público coletivo e quem usa transporte individual, e aí que está o cerne da discussão. Né? Essa ideia do transporte individual subvencionar o transporte público coletivo é uma ideia que existe em vários países do mundo, né? Que praticam essa política de quem optar pelo transporte individual pagar um pedágio, sim, né, que vai beneficiar aqueles que usam o transporte público coletivo. Então, acho que essa é a tônica maior que nós devemos levar no momento oportuno de discutir a questão da CPD, que no momento está parada no Congresso Nacional em função da intervenção no Rio de Janeiro, né? Todas as PECs, né? No caso é uma proposta de emenda à Constituição, foram suspensas a sua tramitação e a PEC da Cid Verde se encontra nesse estágio. Né? Nós acreditamos que no ano que vem, né, quando a gente retomar a regularidade da situação dessa intervenção no Rio de Janeiro, vai ser o momento oportuno para a gente discutir. Uma outra questão que vem sendo também abordada aí é a questão da reforma tributária, que pode trazer uma outra realidade para o setor. Né? Essa reforma tributária parece que nos últimos dias tem ganhado força aí a retomada da discussão sobre ela. Então pode ser um outro caminho também, né? Que venha de alguma forma reconhecer o transporte público coletivo como um serviço público essencial, como um direito social do cidadão, tal como a saúde, tal como a educação, que já tem um tratamento tributário diferenciado, e o que falta hoje é o transporte público coletivo, que chega a pagar aí algo em torno acima de 30%, né, de tributos, né, em cima de um serviço público essencial. Eu acho que essa aqui é a tônica, né, da discussão que a gente deve fazer quando discute qualquer medida tributária que venha favorecer o setor.
Marcos Bicalho dos Santos, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.
Para mim foi um prazer falar com você, com seus ouvintes. Estamos sempre à disposição, tá ok?